Bom, a gente já tem a nossa última entrevistada aqui do outro lado da tela e eu vou chamá-la para conversar conosco. Eu me refiro à advogada Janaíra Ramos. Doutora Janaíra Ramos, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Anderson?
Tudo indo, Janaíra. A gente está muito preocupado aqui com muitas questões no nosso país. A gente tem dialogado com diversas figuras a respeito dos temas mais variados e uma das preocupações em respeito a essa ampliação do ódio aqui no Brasil, a partir desses bolsonaristas que ocupam aí cargos no executivo e que tomam as ruas do nosso país, enfim, é uma turma de extrema-direita que está muito próxima aí dessa barbárie, né? Eu acho que é isso que mais nos preocupa, essa barbárie que tem avançado aqui no país a partir dessas ações dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E você, Janaíra, é uma das pessoas que tem sofrido com todo esse processo que o Brasil vai enfrentando. A gente vinha mantendo já contato há algum tempo, falando sobre aquelas ameaças que a senhora vinha sofrendo aí, que vinham sendo feitas por militantes bolsonaristas por conta do seu posicionamento em defesa da vitória eleitoral do presidente Lula. A senhora falava aí sobre o temor em relação à sua integridade física, inclusive aí em casca. As ameaças acabaram, na verdade, se concretizando na última semana. Na quarta-feira, a senhora foi atacada por um homem no seu escritório. Além de agressões físicas, esse sujeito ainda a ameaçou de morte. Eu gostaria de prestar primeiro a nossa solidariedade aqui do Faixa Livre, doutora, mais uma vez, por conta de todo esse horror que a senhora vem passando, e pedir para que a senhora detalhasse como é que se deu esse ocorrido, quem é esse cidadão. Parece que o nome dele é Rodrigo Tondelo, ele seria arquiteto. Como é que ele acessou lá o seu escritório? Qual foi a gravidade dessas lesões que ele provocou? Por favor, a palavra é sua.
Anderson, assim, em primeiro lugar, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores da Faixa Livre, que eu acho assim que é um órgão de comunicação importantíssimo para que a gente possa manifestar e possa continuar nessa luta aguerrida para que o presidente Lula efetivamente consiga assumir, não é? Nesse processo de transição tão violento que a gente está vendo, esse desmonte do país, que se garanta que o presidente Lula possa assumir realmente. Porque essa gente não termina a eleição, né? Como diz Gilberto Gil, eles estão no terceiro turno, enlouquecidos, agredindo e colocando em risco a vida das pessoas. O que que aconteceu na quarta-feira passada? Acredito que esse elemento, que é um engenheiro arquiteto daqui, com quem eu não tenho contato, e aliás, eu nem me lembro de ter tido conversas anteriores com ele, só sei dele através das redes, onde ele posta fotografias, filmagens, ele é um cara que está muito forte nos movimentos de rua, aí nesses movimentos antidemocráticos de cunho terrorista, que ficam aí bloqueando estrada e rodovia, impedindo as pessoas de irem e virem. Ele é um cara bem ativo, ele faz as filmagens. Mas na quarta-feira passada, o meu sócio tinha médico, e eu acredito que ele já vinha controlando o nosso escritório, porque ele sabia que eu estava sozinha. Inclusive, eu cheguei bem cedo no escritório, lavei meu carro, porque meu escritório fica numa residência. Limpei o escritório e fui atender um colega por videoconferência, tratando das ações em outros municípios dessas malversadas listas que colocaram em risco a vida dos comerciantes e profissionais liberais. Então, estávamos trocando uma ideia, eu e esse colega, e tocou o interfone. Eu vi um elemento fora com calça social e camisa e deixei entrar, porque eu não reconheci, sabe, esse Rodrigo Tondelo. Deixei entrar, ele ficou na recepção, eu acabei rapidamente a conversa com o colega e eu vi que aquele homem estava com o celular, mas enfim, como eu não tenho nada para esconder também, aqui no meu escritório podem filmar, fotografar, como eu disse numa outra live, eu não decreto sigilo de 100 anos, as minhas contas são públicas, a minha vida privada é privada e eu não ando na casa de ninguém, mas o que eu tenho para dizer, eu digo em rede nacional, eu não estou para esconder de ninguém o que eu penso. Aliás, porque eu votei em Lula para que a gente possa ter direito de expressão e manifestação. Ele entrou com o celular, botou sobre a mesa, eu achei que ele estava gravando, mas para mim, isso não me incomodou em absolutamente nada. Eu só pedi pois não, e ele me respondeu uns 20 minutinhos de conversa. Eu digo, tá, mas quem é o senhor Rodrigo Tondelo? Quando ele disse o nome, eu disse, nem um minuto. No meu escritório você não fica, Você se retire, por favor, agora, para fora do meu escritório. Nem porque não saio, porque aqui tu vai me ouvir, porque não vou. O senhor sai por bem, eu saio com a polícia. Eu não quero falar com o senhor. Nesse momento, ele me disse sete palavras. Hoje eu vim avisar. Na próxima eu vou te matar. Se ele tapou algo, o que ele fez, eu não sei. Foi exatamente isso que ele me disse. Eu passei por ele, porque ele ficou aqui mais de 5 minutos, ele tem 1 minuto e 3 de gravação. Mas, enfim, foi isso que eu ouvi dessa pessoa, que estava começando a sentar, em tom de voz baixíssimo, começando a sentar, porque ele estava sentando, e eu disse, não, eu vou, se o senhor não sai, saio eu. Passei por ele, eu disse, por favor, para fora do meu escritório. E continuei insistindo. Eu disse, eu vou chamar a polícia, eu vou lhe filmar, pode fazer o que tu quiser, ele me respondeu. Eu abri o interfone que abre o portão, desci a escada, ele desceu atrás de mim. Quando eu saí do portão, meu portão abre para dentro, eu saí para fora. Ele saiu e agora eu consegui acesso ao que ele me fez, porque eu não entendi muito bem como é que ele fez. Eu só vi ele bater o portão, que era o que eu me lembrava, me empurrar nas costas, parecia um soco, porque foi uma coisa violenta. E depois correr, porque eu comecei a gritar por socorro para a vizinha, disse, Cristiane, me socorre. E, aliás, Anderson, eu saí para a rua porque eu achei que ele fosse me matar. Então, eu quis morrer na rua para o meu sócio não me achar de tarde morta. E aí, ele me empurrou. Nesse empurrão, eu corri em direção à vizinha, que fica no outro lado da rua. Ele me deu um pontapé. E nesse pontapé, vadia, vagabunda, puta, essa petezada aqui não vai ficar e nós vamos começar por ti. Foi uma coisa assim absurda. Eu consegui entrar no escritório dela, pedir socorro, pedir desculpas, porque, em primeiro lugar, porque essa menina é do partido de oposição a nós, mas assim, ó, muito serena, muito tranquila, me socorreu, me disse que não ia deixar ele entrar. Eu fiquei controlando, ela recebeu uma cliente, chamei a brigada, não me atendeu, chamei a Polícia Civil. Em 5 minutos, mais ou menos, agora eu tenho ciência, o delegado veio. Mas aí, quando ela recebeu uma cliente, eu disse: Olha, Cristiane, eu vou voltar, só me olha. Então, eu saí olhando para os lados, com o celular acionado, voltei, atravessei a rua. Quando eu atravessei a rua, eu pressionei o portão para abrir, machuquei mais um pouquinho o meu braço. Os arranhões que eu tenho foram do portão e as lesões que eu tenho, os hematomas, foram dele. Aí, eu consegui entrar, o delegado chegou com o escrivão, me conduziu ao hospital, não pude fazer corpo de delito porque tinha um acidente em andamento. Fui à delegacia, registrei minha ocorrência. Quando eu cheguei na delegacia, ele já estava lá. Ele estava lá para dar a versão dele dos fatos. Aí eu fui ouvida pelo escrivão. O escrivão me ouviu, reduziu a termo meu depoimento, inclusive me pediu se eu tinha tido problemas anteriores. Eu respondi para ele que eu deixei entrar porque eu nem reconhecia essa pessoa. Tu imagina se eu tive problemas anteriores. Problema é que eles põem meu nome na rede, coloca hashtag nazismo, Janaína, Bolsonaro, eleições. Ele vinha me expondo, tu entende? E assim, ó, quando eu saí da delegacia, ele foi ouvido, eu voltei para o escritório, e aí que eu comecei a ter extensão dos danos. Escritório arrebentado, aí eu fui para o hospital fazer o exame de corpo de delito, a médica ficou extremamente impressionada, e hoje eu estou mais impressionada ainda, porque sábado, por exemplo, eu não estava em casa, que estava em outro município, eu fui parar no pronto atendimento, tal a extensão das lesões. Ontem eu fiz exame de corpo de delito, e eu te digo assim, ó, eu fico. Ele voltou na noite que ele nos agrediu aqui, me agrediu, ele voltou, foi ali no vizinho, a gente percebeu o carro dele, a vizinha fotografou, me passou as fotos, eu comuniquei a minha advogada que ele tinha retornado, se não para o meu escritório, para a mesma área aqui na frente. E na quinta-feira saiu medida protetiva, ele não pode se aproximar e nem postar. Mas mesmo assim, em rede social ele postou horrores a meu respeito, que eu sou uma mentirosa, que ele vai provar, que eu caluniei ele, que eu difamei. E no grupo interno dele, que ele é cristão, que ele é cidadão de bem, que ele é de paz, que eu sou louca, descompensada. Porque cada vez que eles agridem, a gente é louca, né? Cada vez que tu denuncia, eles se desconstituem moralmente, fisicamente, emocionalmente. Aí tu é a louca. A louca que está toda lesionada, portão arrebentado, tive que refazer todo o esquema de vigilância do meu escritório. E eu sou a louca? Eu estava aqui trabalhando. Foi isso que aconteceu.
Esse é bem o discurso, doutora Janaíra, dessa turma bolsonarista que a gente observa aqui no nosso país. Infelizmente, essa exacerbação da violência, ela tem se dado de maneira muito grande nos últimos tempos, e a senhora foi mais uma vítima desse quadro que a gente lamenta muito e a gente espera que isso tenha um fim a partir desse próximo período aqui no nosso país. Agora, quais foram as alegações desse cidadão, o Rodrigo Tondello, lá na polícia? A senhora tomou conhecimento do que é que ele alegou diante dos policiais depois desse episódio absurdo?
Anderson, aí que vem assim, ó, o risível dessa situação. É mais ou menos esse bando de patriotário aí em frente de quartel, o Eduardo Bolsonaro tomando cerveja no Catar. É mais ou menos a mesma postura mental. Aliás, eu nem acho que esse rapaz tenha tanta condição de arquitetar uma situação dessa. Eu acho que ele tem alguém por trás, eu acho que ele tem ordens, está cumprindo ordens, porque eu nem vejo tanta capacidade assim para tanta coisa que ele. Mas eu te coloco assim, ó, chegar na polícia, encontrar esse elemento sentado com pernas espichadas, dando a versão dele para o delegado e dizendo: pois é, fui lá para conversar, não quis conversar comigo, aí eu passei um pouquinho, eu me exaltei, aí dei um pontapé nela. Aí ele publicou nas redes que: pois é, fui lá conversar, ela não quis conversar, um chute na bundinha. Foi tudo que eu fiz na despedida. Me debochando, me ironizando com a extensão de lesões que eu tenho, não só físicas, como emocionais. Para te ter uma noção, na segunda-feira eu tive uma audiência com o chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, com intervenção das deputadas Luciana Genro, estadual nossa, e Fernanda Melchiona, nossa federal. Elas estiveram comigo no chefe de polícia, doutor Fábio, onde eu relatei a ele que meu escritório tinha sido atacado, o interfone arrebentado e que o delegado tinha arquivado o processo, entendido que era ação de dano e que eu tinha que me virar. Como é que eu vou me virar se eu não posso promover investigação? Como é que eu vou me virar se a polícia só pode me fornecer vigilância da Avenida e o Sicredi mediante ordem judicial? Então eu pedi para o delegado, chefe de polícia, que por favor, sabe, levasse essa coisa como um caso sério, porque é sério. Eles matam, eles matam. Olha o que aconteceu no Espírito Santo, olha o que aconteceu em Itajaí. Sequestraram um petista, humilharam até cansar. Quem vai fazer o que com essa gente? Eles acham que não dá nada. E aí o que que aconteceu? O delegado se comprometeu de pedir a reabertura. Na quarta-feira eu quase fui morta, sabe? Aí ele tem arma ou não tem arma? Não sei, mas ele posta nas redes sociais dele armas. Com o nome falso, Rodrigo Matias. Você sabe? Porque eu te digo uma coisa, Anderson. Uma coisa é tu ser uma advogada, como eu sou há 27 anos, uma mulher de conduta, que tem uma história e que assumo o que eu penso. Eu assumo, eu falo, eu assumo aquilo que eu faço. Ninguém precisa assinar por mim, não. Eu vou lá e assino. Meus textos não são apócrifos, são da doutora Janaíra Ramos. Agora, essa canalhada se esconde atrás dos apócrifos, eles não têm voz, não têm líder, todo mundo é nosso líder. Aliás, eles são o reflexo daquilo que é o cagão que nós temos sentado na cadeira do Planalto. Ou debaixo da cama, não sei onde é que ele se encontra agora, porque desde a eleição ele não governa. E essa gente segue cegamente esse maluco aí. Aí esse cara vem no meu escritório, eu quero conversar. Conversar sobre o quê? Não é das minhas relações, é uma pessoa que está envolvida em movimentos de rua, que eu considero terroristas, sim, que afrontam a democracia, que afrontam a Constituição, que de pátria, bem, família, cidadão não tem nada. Deus, eles não sabem nem quem é, porque quem vem aqui provoca as lesões que esse cara me provocou, e elas estão filmadas, fotografadas, laudadas e reduzidas a termo, não por uma médica, por três já. Eu não precisei falar. A médica daqui me atendeu, o médico de outro município me atendeu e a médica do IGP me atendeu. Quem é que mente no meu nome na cidade, porque a cidade é bolsonarista, porque essa PT tem que sair? Não vou sair. Não vou sair. A liberdade no Brasil existe para que as pessoas se estabeleçam. Eu estou estabelecida aqui há 18 anos. Ah, porque ninguém gosta de mim. Quem é que tem que gostar de mim? Quem tem que gostar de mim é quem pensa como eu.
Claro.
Gente desse tipo é uma. Eu faço questão. Só me faltava esse tipo de gente gostar de mim.
Não,
Qual é a
não,
afinidade mental que eu tenho com esse tipo de gente, bandida?
não. E não é nada aceitável. A gente não pode naturalizar essa ideia de que a senhora tem de sair da sua localidade, do seu município, por conta dessas ameaças. A justiça tem que se fazer presente em um momento como esse, a polícia tem que garantir segurança, senhora. É isso que está colocado. E ao que parece, a polícia, pelo menos no primeiro momento, acabou fazendo pouco caso desse episódio a partir das suas alegações aqui para a gente no programa. É tudo muito triste, tudo muito preocupante a partir desse seu depoimento. Como é que a senhora se sente depois de um episódio como esse, doutora Janaíra? A senhora, evidentemente, eu imagino que além de ter levado esse caso à polícia, eu imagino que a senhora tenha tomado algum tipo de medida para se proteger. O que é que foi feito a partir desse momento e qual é o seu sentimento em relação a essas ameaças que estão colocadas depois dessas agressões covardes que a senhora sofreu na última semana?
Anderson, assim, olha, eu tive imediatamente medida cautelar deferida pelo juízo da comarca na quinta-feira de manhã. Então, eu posso dizer, em defesa ao judiciário, que foi célere, depois que eu já tinha sofrido o atentado. Segundo, da Brigada Militar, eu só tenho elogios nesse momento, porque ela não me atendeu num primeiro momento, porque o efetivo aqui é minúsculo. Mas, assim que acionada a Brigada por órgãos de segurança do Estado, inclusive pelo chefe de polícia, procurador-geral, deputados se envolveram, a Brigada me prestou, inclusive, escolta aquele dia para minha casa. Certo? E se colocou à disposição, eu tenho números privados que eu posso acionar com maior facilidade, porque realmente ficou muito perigoso. Quanto à civil, eu tenho dois destaques para fazer. O delegado, depois de tomar ciência da gravidade dos fatos, vem me atendendo de uma forma educada, célere, etc. Eu me senti na delegacia o último lixo do planeta, porque parecia que eu tinha que provar que eu não tinha dado causa à agressão que eu sofri. A minha oitiva foi uma. Assim, olha, me fez entender a necessidade do órgão especializado em atendimento da mulher. Me fez entender. Porque talvez se fosse uma policial, ela tivesse visto e agido de uma maneira diferente. Porque, assim, ó, me parecia que o escrivão. Eu tinha que provar para o escrivão que a bandida não era eu. Eu me senti um lixo. Depois disso, na rede social ele publicou áudios editados do meu escritório, vídeos me chamando de louca, dizendo que ele era vítima, os amigos dele compartilhando e curtindo, as senhoras de bem aqui da cidade, de bem, pátria, família, salve Forças Armadas, salvem o Brasil. Adriana, eu assisto a Dipe, eu acho que ela, a Ângela Dipe cai, que é uma luva nessa ironia. Ai, coitado, coitadinho, a vida dele comprometida por esse monstro. Mas ela há de pagar. E assim foi. Aí eu comecei a chamar duas, três no privado e dizer que elas tivessem cuidado, pem, 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 apagando, voando, né? Ou seja, as senhoras de bem, pátria, família, as saltitantes, as viúvas da ditadura comemorando a agressão. Sabe? Então é uma hipocrisia que ninguém tem noção. Ontem eu cheguei no departamento de perícia, eu chorei o tempo inteiro da minha perícia, porque eu já estou com atendimento psicológico, Anderson, psiquiátrico, porque eu não consegui mais comer e dormir, e eu passei a ter uma noção muito mais clara do que passa a vítima de uma agressão. Porque, como advogada, eu sempre tentei dar acolhimento, tentar dar protetividade, ser o mais ampla possível. Nem tinha Maria da Penha, eu já recebia em tutela no meu escritório até que a polícia tomasse providência. Hoje, eu te digo, eu sei o que passa a vítima. Ela tem que provar que ela não deu causa. Ela é acachapada, os amiguinhos, os parceiros acham graça do que não tem graça nenhuma. Por trás tem os coronéis do comando, porque eu duvido que esse cara tenha capacidade para fazer tudo o que ele fez sozinho. E tu é humilhado e massacrado e te vira com os recursos que tu puder. Vai procurar tua psiquiatra, vai procurar tua psicóloga, vai procurar tua nutricionista para te recompor. vai para a praia e não vai até o mar de medo de ser morta, que foi o que aconteceu comigo. É o que está acontecendo, meu marido. Nós temos todo um esquema de segurança. Eu reforcei toda a vigilância do escritório, certo? Tive que contratar a segurança num município minúsculo, onde os nossos honorários são ínfimos, e um cara desse está solto badernando na cidade e eu estou em sistema de acautelamento.
É isso.
É bom ou querem mais? E isso é Brasil. Brasil Bolsonaro. Brasil pós-Bolsonaro. É isso que nós estamos vivendo. Um estado de exceção para a vítima. Jean Willis teve que sair do país, Márcia Tiburcio teve que sair do país. Quem ficou foi morto na Amazônia. Porque eles são fascistas. Não tem outro nome para essa gente. Eles matam e se legitimam na morte.
Sim. A gente tem observado esse avanço, doutora Janaína, desse processo com muita preocupação. A gente tem noticiado aqui, dia após dia, casos que se dão nessa mesma lógica do bolsonarismo. Infelizmente, o que a gente pode e deve fazer é denunciar a todo tempo e, acima de tudo, manter o diálogo com as pessoas que sofrem esse tipo de violência. E acima de tudo, a partir disso, eu agradeço muito a sua coragem em se colocar em relação a esse tema, doutora Janaína. Toda a nossa solidariedade aqui em relação a esse processo que está colocado, aos próximos passos que se darão. Enfim, a gente pede para, inclusive, que a senhora nos mantenha informado a respeito desse inquérito aí que vai rolar na justiça aqui no nosso país, e a gente espera que, mais uma vez, justiça seja feita. Acima de tudo, o Estado brasileiro precisa dar proteção às pessoas que tratam as questões, que debatem as questões com democracia. É o que a gente precisa. A gente precisa de democracia e respeito às liberdades aqui no nosso país. E esses criminosos precisam, evidentemente, ser punidos por conta dessas ações de ódio, por conta de todo esse processo de violência que está colocado a partir de um presidente da República que fomenta esse tipo de discurso. Mas, felizmente, e tudo isso, de uma forma ou de outra, terá um... Não, eu não acredito que isso dê um fim a partir do dia 31 de dezembro, doutora, mas a gente espera que essa dinâmica seja arrefecida a partir do presidente Lula assumindo a presidência em 1º de janeiro e que a gente tenha, de fato, democracia e respeito às liberdades de expressão aqui no nosso país. E, mais uma vez, eu agradeço muito a sua coragem de se colocar em relação a esse episódio lamentável sofrido na última quarta-feira, e a gente espera que tudo dê certo aí nessas investigações e que o responsável seja punido pelo que ele fez. Doutora Janaína, mais uma vez, a nossa solidariedade, muito obrigado por conversar aqui conosco no programa.
Anderson, muito obrigada pelo espaço. Assim, olha, eu acredito que esses órgãos que defendem os direitos democráticos têm que ser fortalecidos, inclusive a nível institucional. Redes como a de vocês, outras, o DCM, o CL, têm que ser fortalecidos, porque são espaços de verdade, sem fake news. E assim, ó, tudo que eu estou dizendo a você, eu posso provar, está documentado, e eu espero que tudo seja apurado, sinceramente, que outras pessoas se intitulem e tenham voz. Porque é no nosso silêncio que essas pessoas agem. O silêncio é o maior ato de covardia, porque as pessoas agem, esses monstros agem no silêncio. No momento em que eles são expostos, eles sequer assumem o que eles fazem. Eles não são a esquerda, meu caro. A esquerda que bravamente, uma Dilma, que torturada, assumiu tudo o que ela pensava e se tornou presidente dessa república. Não, eles não são. Eles não têm essa fibra. Eles são ratos, e ratos voltam para o lugar adequado, que é o esgoto. O esgoto da história, o latão do lixo, vai ser o que vai sobrar para essa gente minúscula, esses homúnculos que se preocupam em bater em mulheres e não vêm discutir, debater, trabalhar teses, teorias. Não, eles ficam se escondendo em atos terroristas. Eu acredito, agradeço demais esse espaço de vocês, porque realmente eu tenho muito medo, muito medo. Eu comemorei o aniversário do meu filho e disse para ele, meu Deus, que não seja o último, sabe? Mas eu acredito que entre medo e coragem, nesse momento não tem saída. Nós temos que enfrentar.
É isso. Que a justiça, acima de tudo, seja feita e que esse cidadão responda pelos atos dele, doutora Janaína. Mais uma vez, a nossa solidariedade, muito obrigado. Nos mantém informado e a gente vai certamente dar prosseguimento no acompanhamento desse episódio bárbaro que a senhora sofreu aí na última quarta-feira. Muito obrigado, doutora Janaíra. Um bom dia para a senhora, um abraço forte.
Para vocês também, excelente dia. Obrigada, querido.
Obrigado. Conversamos aqui com Janaíra Ramos, ela que é advogada, moradora de Casca, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, que sofreu agressões covardes de um militante bolsonarista aí na última semana. A gente, enfim, observou aí esse caso. A gente já vem cobrindo essas ameaças que a doutora Janaíra vem sofrendo ao longo dos últimos tempos, e essas ameaças acabaram se confirmando na última semana. Ela foi agredida por esse cidadão, e a gente espera, acima de tudo, que justiça seja feita, né, gente? É o que a gente precisa no nosso país, de um processo de punição dessa turma aí que leva horror às pessoas que evidentemente, desrespeitam a democracia aqui no nosso país e atacam as liberdades individuais. Acima de tudo, a justiça precisa se fazer a partir desse próximo período aqui no nosso país. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Eu acabei passando aqui um pouquinho do nosso tempo regulamentar. Agradeço muito a audiência de todos vocês e convido que vocês nos acompanhem aqui a partir das 8 horas, amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do nosso programa Faixa Livre no canal no YouTube. Muito obrigado à audiência de todos vocês. Um bom dia a todos, um abraço e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.